Olá, amigos do Celtics Brasil, estamos aqui ao vivo para mais um Pod Celtics, episódio surpresa aí, episódio, o 87º episódio, veio como uma bomba, assim como vieram as bombas da Free Agency que abriu hoje às 19 horas, domingo, dia 30 de junho. Eu sou o Fábio Malé, o âncora deste programa, e estou aqui na companhia de Renan Bernardes. Inclusive, eu vou pular vocês e tá, o meu destaque inicial. Meu destaque inicial é o retorno de Renan Bernardes, nosso correspondente internacional. Grande Renan, seja muito bem-vindo de volta, Renan, e cota de destaque inicial. Um abração, amigo.
Cara, tô muito feliz por estar de volta. Pessoal, eu tinha sido expulso do programa porque eu fazia muita piada, eu tava proibido de participar. Mas agora eu voltei melhor. Não, brincadeira. Eu sempre fui muito bem aceito. E o meu destaque inicial não poderia ser diferente. Como eu estou há muito tempo sumido, é a minha frustração com a temporada passada, que já embala com a minha expectativa nessa temporada. Então eu vou fazer um destaque duplo. E o motivo desse programa é o motivo da minha euforia. Sigo.
Boa. E aqui também com a gente, Diego
Boa.
Marcondes. Seja muito bem-vindo. Cota de saque inicial, Diegão.
Boa noite, Fábio. Boa noite, Thiago. Bem-vindo de volta, Renan. Meu destaque inicial vai para o Al Horford, que a gente vai falar um pouco mais um pouco daqui para frente no programa. Queria deixar uma pergunta para os nossos ouvintes. Al Horford pode ser considerado um traíra? Vou deixar no ar a pergunta aí durante o destaque inicial e vamos ver o que que a galera responde.
O pessoal já respondeu bastante aqui, inclusive. Já vou ler os comentários do pessoal que está participando aqui com a gente. Bastante, bastante mensagem ali. E aqui
Aí
também com a
sim.
gente, Thiago Paixão. Seja muito bem-vindo. Cota de saque inicial, Thiago.
Boa noite, Fábio. Boa noite, Renan. Sempre me ajudando aí na parte cômica do programa. Boa noite, Diego.
Boa noite.
Inclusive, já queria registrar a mensagem do Daniel Miliano, que falou que você é um traidor da MIBR.
Isso é um absurdo. A gente vai ter que conversar sobre isso.
Boa noite a todo mundo que já está nos assistindo ao nosso programa. Está cheio hoje, um programa surpresa que estamos com uma aclamação do chat do YouTube aí. E boa noite também a quem nos assistirá no futuro, né? O meu destaque inicial é que essas primeiras, quantas horas foram? 3 horas e meia de free agency. Provavelmente foram as 3 horas e meia mais felizes da minha vida. Me deparei na estrada, voltando para o interior de São Paulo, uma notícia que Terry Rozier nunca mais, Deus quiser, vestirá a camisa verde do Boston Celtics na minha vida. E eu devo dizer, senhoras e senhores, que eu sou uma pessoa realizada. Pessoas se formam na faculdade, pessoas se casam, mas nenhuma delas está tão realizada quanto este membro do Pod Celtics neste momento, dizendo: adeus, Terry Rozier, diabo te carregue.
Pessoas se formam na faculdade, outras não conseguem, né, Thiago? Opa, peraí.
Obrigado, obrigado, é isso.
E vou aqui registrar as mensagens da galera. Daniel Monteiro, Horford no Sixers, perdeu nosso respeito. Morgan Freeman, olha aí, participação ilustre. Bateu a tristeza forte com essa do Horford. Lucas Reis, 76ers vem forte, apesar de ter fraqueza sem shooter. Vinícius Gaeski aqui também com a gente, perguntando sobre Boogie Cousins, seria a
Cara,
salvação para o nosso garrafão pelo
fico
preço
feliz que você
certo?
já está começando a ler rápido, porque senão a gente vai passar o programa lendo comentários.
Henrique Meirelles, Orfar Babaca, Vitor Martins aqui com a gente também, Lucas Dornelles, Vitor Martins, porra, Horford, Ronaldo Fernandes, Horford, filho da puta, Gustavo Gomes, calma, pessoal, pior não fica. Aí, ó, um cara mais calmo, mas o que estão descendo de lenha
Nunca
aqui
diga isso.
no.
Não, estou atrás de pessoas melindradas hoje. Hoje eu quero caos.
Sander Batista aqui com a gente também. O Daniel Emiliano também mandando o Horford para aquele lugar. Elton Lima aqui com a gente. Kelvin N também com a gente. Otávio Steiner. Lucas Giovanni. Ó, o pessoal aqui gostando do Canter também. Vai ser pauta do programa. Giovanni Viana, Christian Zambrini. O pessoal tá em polvorosa aqui com a saída do Horford. Matheus Casagrande, Neto Rocha, Gabriela Nikini, nossa companheira também aqui com a gente, Arthur Coelho, campista vascaíno. São muitas mensagens e agora vamos falar sobre essa free agency, né? Fora Andy, André Freitas, olha aí, o pessoal não tá gostando do trabalho do nosso GM. E vamos falar do trabalho dele, a começar pelas saídas do Boston Celtics. Em primeiro lugar, a saída de Terry Rozier para o Charlotte Hornets. E as saídas aqui, nós vamos homenagear um companheiro aí de Celtics Brasil, o Gustavo Arruda, que é muito fã desta cantora maravilhosa brasileira, Roberta Miranda. E momento vá com Deus para Terry Rozier indo para o Hornets. Começando por ti, Thiago. Qual o teu sentimento nesse momento?
Ah, como eu esperei por isso.
Desabafe, Thiago, desabafe. Põe tudo pra fora. Assim como o Andy fez com o Terry Rozier, ponha tudo pra fora.
Eu estou nesse momento com um segundo monitor no meu computador. Em uma parte dele tem o chat do YouTube para acompanhar o pessoal aí. E a grande maioria dessa tela, que tá na minha televisão, aliás, é a foto da Roberta Miranda, né? Para eu finalmente poder dizer: Terry Rozier, vá com Deus, diabo te carregue. Ele veio. Além de tudo.
Achei agressivo, cara.
Além de tudo, acho que já falamos em alguns outros programas, todo mundo já esperava a saída do Terry Rozier. E não só uma grande notícia, que é ele nunca mais pisará em Boston como um Celta, mas também ele colaborou, né, com uma signing trade indo para o nosso querido time do Michael Jordan, o Charlotte Hornets, em troca, entre aspas, do Kemba Walker. Que, para o pessoal que não sabe a importância disso, por mais que pudessem simplesmente ir de graça, né, já que são dois free agents, a importância disso é manter os bird rights dos dois jogadores para ambas as franquias, que abre algumas exceções de cap e nos dá liberdade de poder gastar um pouco mais de dinheiro nesses próximos dias de free agency. Quem sabe, ainda hoje, né, inclusive, muitos boatos estão correndo aí sobre como o Danny Ainge vai gastar o resto do dinheiro. E quem sabe, neste mesmo programa, não teremos uma bomba aqui, senhoras e senhores.
Cara, deixa eu falar uma coisa. Eu não consigo te levar a sério, porque quando você tá falando, tem o boneco do Everaldo com uma corneta amarela.
Evaristo Costa.
Isso. Desculpa aí, Evaristo, que você tá ouvindo.
Grandioso Evaristo Costa. Inclusive, já adianto uma novidade pro próximo programa, já que eu não tenho mais como cornetar o Rozier, eu vou tirar a corneta desse programa. A corneta vai ser trocada pelo Kemba Walker, junto com o Terry Rozier.
Não, até uma boa lembrança da Gabi aqui, Gabi Nikini. Para quem vamos dar o troféu Tia Neide agora?
Azedou.
Saiu o Olynyk. O Andy mandou o Olynyk embora na última temporada, agora manda o Terry Rozier embora, meu. Como é que a gente faz com o troféu Tia Neide?
Olha só, eu vou interromper esse assunto maravilhoso, porque tem um amigo meu que nunca ouve podcast. Hoje eu obriguei ele a ouvir, e é o Luiz Gustavo de Oliveira Alves, que falou: manda um abraço, Renan. Um abraço.
Sensacional. E o Rozier assinou um contrato com... não assinou ainda, mas firmou um contrato de 59 milhões por 3 anos.
Contrato totalmente garantido, não tem team option, não tem player option, ele vai ter esses 3 anos de contrato, vai embolsar toda essa grana aí.
E queria saber que moeda é essa que o Jordan tem lá no Hornets, né? Deve estar valendo menos que o peso.
Ele tá pagando com tênis, é isso.
Eu acho que o dólar lá de Charlotte deve estar valendo menos que o peso argentino, porque, minha nossa senhora, 20 milhões anuais para Terry Rozier. Rapaz. E aí, o que vocês têm a falar sobre a saída do Terry Rozier, Diegão?
Eu queria pedir desculpas ao Thiago, mas eu agradeço ao Terry Rozier, agradeço de coração, porque além de a gente ter se livrado dele, a gente conseguiu fazer uma seed trade E com isso a gente abre um espaço com a exceção da mid-level exception. A gente vai ter ela completa. Teremos aí 9,3 milhões para gastar, possivelmente num pivô. A gente vai falar um pouco disso aqui mais para frente. Mas eu acho que o Ozir consegue ser suprido pelo Carson Edwards. Muitos falaram que não, que o Carson ainda não está pronto para suprir o Ozir. Mas na última temporada, o Terry Ozir teve em média de 9 pontos. Então acho que o jogador Carson Edwards, apesar de ter sido pick 33, acho que vai conseguir suprir bem a saída do Ozir, que acho que para 99% da torcida Celta não vai fazer falta.
Ah, bom, porque quando você falou, vou agradecer o Rosinho, eu já estava começando a pedir um ban aqui.
Não, pois é, eu pensei nisso. Ainda bem que o sorte do Diego que o host sou eu, né? Porque tem aqui, né, à minha disposição o botão expulsar. Se fosse o Thiago Paixão, eu já teria clicado nesse botão. Expulsar.
Teria mesmo. Eu nem tô
Também
ouvindo
acho.
essa.
O
Vai
pessoal
daí, Renan.
agradecer também ao Hornet, né, que aceitou essa bomba. Mas eles não tinham muito o que fazer. Ou era ter o Rozier pela seguinte trade, ou era não ter, né? Porque não conseguiriam assinar com ele no mercado.
Aqui o Vitor Martins pergunta: quase 20 milhões pelo Rozier contra 36 milhões que o Tobias Harris vai embolsar do New York Knicks anualmente. Os dois contratos a 80 km por hora, qual que é o pior?
Cara, eu acho que é o do Harris.
É uma boa pergunta. Olha, é uma boa pergunta. E continuando no momento, vá com Deus, Roberta Miranda. Patrocina nós, vem aqui participar de um programa com a gente.
Cara, ou os travessos,
Cairia.
né? Porque o Rodriguinho cantava uma música chamada Bye Bye, até mais, vá com Deus, fique em paz longe.
Olha aí. Tava faltando essa cultura de Renan Bernardes no
O de
nosso
Celtics
podcast.
também é cultura.
Impressionante. É,
Do pagode, os
exatamente.
travessos.
Kyrie Irving assinou o contrato máximo de 141 milhões por 4 temporadas com o Brooklyn Nets e vai se juntar lá o Kevin Durant, DeAndre Jordan. Então, vá com Deus, Kyrie Irving. Até mais, até logo. Boa sorte
Já que o
Até
Fábio
nada
tá
mais.
nesse, já que o Fábio tá nesse ritmo de despedida aí, eu queria só. Eu vou definir tudo que eu penso sobre a saída do Kyrie Irving, citando um grande pensador que eu conheço, que é Michael Kyle, de Alpha Tua Criança, que
Arrivederci,
uma
boa
vez
maldição.
disse, até logo, até
Exatamente.
mais ver, bom voyage, arrivederci, até mais, adeus, boa viagem, vai em paz, que a porta bata onde o sol não bate, não volte mais aqui, hasta la vista, baby, escafeda-se, saia logo daqui.
Escafeda-se.
Obrigado, Google, porque eu não ia lembrar tudo isso sozinho.
Mas aí, e aí a Jay
É.
erra e ele, não, 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 você não falou
Não, não,
escafeda.
é, exatamente.
Você não falou escafeda-se, exatamente.
Você
Escafeda-se,
não falou.
Kyrie Irving. Até porque já temos um grande substituto. É, falaram uma coisa aqui internamente esses dias que eu gostei bastante, que é basicamente, em talento, a gente troca já adiantando o assunto Kemba Walker, a gente troca um nota 9 por um nota 8, 8,5. Porém, é um nota 8 sem o ego, sem o problema de vestiário e que tem uma pegada mais de jogar para o time ali, né?
Alô.
Alô, alô.
Acho que eu. Aí. Achei que você tinha dado caída, paixão. Vai lá.
Não, eu passei a bola mesmo.
Só acabei de repente.
É, só acabei mesmo. Próxima vez eu aviso. Vai daí!
Vai daí. O Guilherme Noir aqui dizendo que tem que adicionar também no a frase de Caio de Opa para as crianças um vá para PQP para o Cariani. É muito. Muito justo. E aí, amigos? Diego, Renan, opinião de vocês sobre a saída de Kyrie Irving?
Cara, não
É, não vou
posso.
sentir falta.
Vai lá, vai primeiro, vai primeiro.
Vai lá, Renan, vai lá, vai lá.
Tá bom, então, vai. Não posso gostar de uma pessoa que diz que a Terra é plana, tá? Então, eu tenho dificuldades, tá, de levar uma pessoa dessas a sério. E, de fato, o Irving em Boston, ele foi mais nome do que necessariamente eficiência. Ele foi muito bom. No início da temporada 2017-2018, quando a gente ganhava tudo, um jogo atrás do outro, a gente bateu acho que até alguns recordes.
18 vitórias.
E sim, e ele estava muito bem ali, mas não jogou os playoffs, pelo menos a parte que importava, não jogou. Não jogou nada de playoffs, eu acho. Tanto que o jogo com os Bucks foi o Rozier que rivalizou com o Bledsoe.
Ele se machucou 2 semanas antes do final da temporada regular e ficou fora dos playoffs.
E nesse ano, pouco fez, né? Então, digamos que não foi brilhante em Boston. Não vai fazer tanta falta assim.
É, eu acho que é por aí, mas nessa temporada, nessa última temporada, né, 2018-2019, na temporada regular, eu até que gostei do Kyrie dentro de quadra em alguns momentos. É, teve 24 pontos de média e foi segundo time da NBA, mas o que acabou com o legado do Kyrie em Boston foi as atuações dele extra-quadra, né? É, digamos assim, vestiário, entrevistas isso, pós-jogo, verdade. Detonando os jovens da equipe. Então, e também os playoffs, né? Apesar que contra o Pacers, ele não tinha vindo de uma boa campanha, mas como a gente varreu, isso foi meio que escondido. E contra o Bucks, todo mundo viu a decepção que foi Kyrie Irving. Então, acho que eu esperava bem mais dele, até porque nos iludiu no começo da temporada falando que ia ficar. Só que agora, com Kemba Walker, eu acho que não vou sentir falta nenhuma do Kyrie em Boston.
Pois é,
o Lucas Ornelis aqui no chat está corroborando com o que eu falei, que uma boa adição aqui, que o Kemba é um nota 8,5 que pode se tornar um 9 facilmente, né? Principalmente jogando aí na mão do nosso senhor Brad Stevens. Que na última temporada falamos muito que não soube controlar o ego, mas quem sabe agora sem grandes egos no elenco, né?
É, e uma das maiores diferenças entre o Kyrie Irving e o Kemba Walker, que já foi citado aí, o Kyrie Irving teve vários problemas extra-quadra, como o Diego falou, e a gente já citou em programas anteriores, até tem um texto meu lá no celticsbrasil.com.br que fala disso, né? De como a relação estava desgastada, de como ele foi individualista, liderança tóxica no vestiário e tudo mais. E isso contrasta com o Kemba Walker, que é considerado um dos melhores companheiros de equipe da liga, do diretor até o funcionário que faz a limpeza da quadra do Hornets, ele é muito bem visto, e ele trata o Jordan e o cara que faz a faxina da quadra da mesma maneira. É um cara que já ganhou 2 prêmios de Sportsmanship Award, que é o jogador com o maior espírito esportivo nos anos de 17 e 18. Então, é um cara que tem todos os predicados para que contrastam muito com a personalidade difícil, individualista e uma liderança tóxica que a gente viu do Kyrie Irving. E por isso, vá com Deus, Kyrie Irving, e seja muito bem-vindo, Kemba Walker. E além das saídas de Rozier e Irving, agora, mano, algo não tão bem visto.
Algo de última hora que a gente de última hora a gente nem pensou direito em como falar ainda.
Exatamente.
Vou colocar anunciar isso.
A saída de Al Horford para os Philadelphia 76ers, para um rival de divisão. O Al Horford, que era muito bem visto por todos, então uma reação meio agridoce, assim, essa saída do Al Horford para um rival de divisão, para uma equipe que ele tanto derrotou, né? Al Horford levando Joel Embiid e Ben Simmons para a escola. Aquele famoso meme, né, do Al Horford carregando os 2 filhos saindo do avião, só que no lugar do rosto dos filhos colocaram as fotos de Joel Embiid e Ben Simmons.
Isso.
Esse
é muito bom.
Meme é um clássico. E ele
tem aquele também do Al Horford chegando em casa e tirando as coisas do bolso, como a chave do carro, a carteira e o Joel Embiid, né?
Joel
Embiid, vou sentir saudades.
Antetokounmpo, né? Exato. Em alguns momentos.
O Carlton e Towns também já
tocou. Vai fazer falta esse dominicano maravilhoso, né?
O título do programa devia ser Que Saudades do Meu Ex. Porque
Isaiah Thomas falou mais alguma coisa? O Isaiah Thomas falou mais alguma coisa?
Só comentou.
É, inclusive, né, nesse
Essa free
momento
agency,
musical
aliás,
aí.
podia.
Não, se no momento musical a gente falou de Vá com Deus para Terry Rozier e Carrie Irving, a música da Roberta Miranda, eu tinha anotado aqui pro Horror para a música Volta, do Fábio Júnior. Volta! Vem
Eu acho que
viver
o
outra
título.
vez ao meu lado. Vai lá.
Acho que tá voltando tanto ex hoje que o tanto o jogador hoje que o título desse Podcelticx podia ser de férias com o ex, né? Quando menos
Daí,
espera, né?
cara,
Quando menos espera, chega
eu ia
nadando
passar o
um contrato inesperado nadando no Twitter aí.
Eu
É.
ficaria com a música do Tim Maia aqui, ó. Vou morrer de saudade. Não, não vai embora.
Fica
Boa lembrança.
comigo. Aí.
Excelente.
E
É, mas
pipocando
agora.
informação, isso aqui é programa ao vivo aí, ó, falando que Dragic em Dallas, Lucas Alcindo. Olha aí.
É,
Essa
eu vou
campeã
dar
pegou um
mais
susto.
uma,
Agora
eu vou
volta.
dar mais uma notícia aqui, já que você falou que aqui é programa ao vivo, tem informação. Adrian Wojnarowski, nosso querido Woj, acabou de twittar que DeAndre Jordan acertou um contrato de 4 anos e 40 milhões com o Brooklyn Nets.
Boa. O Vitor Martins tinha acabado também de digitar aqui. Então,
Olha aí, programa ao vivo.
Olha,
olha
pessoal,
aí, ó,
enquanto isso, o
já tomou
Alexandre
como.
Williams.
É, exatamente.
O Alexandre Williams
Vocês vão
perguntou se
ficar
você vai ficar
brincando ou
brincando.
focar no trabalho do
É,
Andy?
eles
Olha
estão
aí,
brincando, tá, cara? Eu tô
corneta
querendo
ao vivo.
falar sério aqui, mas claramente ninguém me leva a sério.
É,
tá brincando ao Andy que brinca com o meu coração.
Levamos a dura no
Vamos lá,
chat.
vamos lá.
Eu tô até constrangido, não sei se eu posso falar.
Lucas Ornelis, Horford já tá certo no Sixers, 109 milhões, 97 milhões certos e 12 caso vençam a NBA. É um contrato que o Andy não conseguiria cobrir, né?
Muito difícil, muito difícil.
Nem vale a
A
pena.
gente. Aí fica. Acho que vai. É muito de opinião pessoal, esse negócio se vale a pena ou não. Mas falando numa visão de dinheiro, nesse momento temos a. Como a gente já disse, a MLE, que é de 9 milhões, 9,3 milhões, né, Diego? Você tinha falado.
Isso.
Graças a Silent Trade com o Charlotte Hornets, com o senhor Michael Jordan, e o contrato que ofereceram ao Horford, não só o que o Sixers acabou acertando, como o que Dallas Mavericks também vinha acertando, é nessa casa aí de praticamente 25 milhões por temporada, né? Então, o Horford também, ele uniu o útil ao agradável, que ele queria um contrato grande e longo, e queria também, me perdi aqui com a informação do hoje, ele queria também continuar em um time competitivo, continuar disputando anéis. E o Sixers olhou tudo isso e falou: bom, a gente acabou de torrar 36 milhões por ano, por 5 anos, no Tobias Harris. Então, por que não, né, dar um contrato na casa de 25 milhões pro Al Horford? Tirar a força de um rival direto de divisão, no caso o Celtics, e ainda fechar um garrafão, como dito agora há pouco, com dois dos cinco melhores defensores de garrafão da liga, que ambos espaçam e têm bola de três, no caso de Horford e Embiid. Então, e para a gente fica o pensamento: eles assinaram por 4 anos, o Horford, ao final desses 4 anos de contrato, ganhando aí seus 30 milhões de novo, vai estar com 36 para 37 anos, acho que 37 anos, se não me engano, e pro Celtics é sempre bom lembrar, né? Você podia, de repente, fazer uma big move, achar um espaço não sei aonde no cap para trazer o Al Horford de volta, porém, na próxima temporada já teremos que dar qualifying offer, já estará no seu último ano do contrato de calouro o senhor Jaylen Brown, e no ano seguinte o senhor Jason Tatum. O nosso cap, os próximos anos aí com esse contrato do Hayward, o novo contrato do Kemba Walker pode ficar apertado, e o Danny Ainge talvez não queira se estender com um longo contrato pro Al Horford, que já tá naquela idade do declínio físico, né? Porém, esse ano ainda, Filadélfia talvez se torne o time mais preocupante da Conferência Leste, já adianto isso aqui. E se
Também
valeu a
concordo.
pena ou não, vamos ver o que o futuro nos aguarda. Agora, uma coisa é certa: o substituto precisa vir, senão a gente não vai a lugar nenhum.
A altura do Hofford não vai ter o substituto, né?
É
Porque
impossível, é
não tem
impossível.
como achar no mercado disponível a altura do Hofford. A gente vai falar daqui para frente alguns pivôs, mas para suprir o Hofford não tem. Mas a maioria da torcida já tinha em mente que o Hofford sairia. Acho que a questão mesmo foi ter ido para o Sixers. É isso que deve ter entristecido mais a torcida, porque faz tempo, já tínhamos em mente que o Hofford não ia renovar, também por causa do salário. E como o Thiago falou, a gente teve essas trocas, né? O Celtics poderia movimentar para tentar renovar com o Hofford. Serviu apenas para iludir, né? Porque no final não deu certo. Mas veremos aí o que o futuro nos reserva. Eu fico bem triste com a saída do Hofford, mais por ter sido para o Sixers. Vai formar ali um garrafão com o Embiid, pode ser bem fatal. Mas veremos, né? Espero que consigamos trazer alguém, não à altura, mas que consiga ali suprir de alguma forma.
E agora vamos deixar as saídas de lado, vamos falar das chegadas para o Boston Celtics. Até o S. Oliveira pergunta aqui: algum All-Star pode vir para o Celtics? A tua resposta é Kemba Walker. Kemba Walker assinou com o Boston Celtics um contrato de 141 milhões de dólares por anos. O armador, 3 vezes All-Star nas últimas 3 temporadas, terceiro time da NBA na última temporada. Vive o melhor momento da carreira, jogando muita bola no Hornets. E vem para ser o com potencial para suprir a necessidade do Celtics na armação das jogadas e com todo o aspecto positivo que eu tinha citado antes, né? Da liderança e de ser um cara agregador de grupo e tal. Então, queria saber de vocês qual o sentimento de vocês com a chegada do Kemba Walker para ser o armador titular do Celtics a partir do próximo ano?
Cara, eu vou tomar a frente aqui e vou dizer que eu acho excelente, porque acho que o espírito de Boston, assim, Celtics tem grandes jogadores, ganhou com grandes jogadores, mas sempre foi uma coisa um pouco mais de força coletiva e menos aquela estrela solitária. Não que, né, o Irving fosse uma estrela solitária, mas ele agia como se fosse. E Boston sempre foi aquele time que, quando ganha, você tem grandes jogadores jogando juntos, sem nenhum deles necessariamente se sentir muito melhor que os outros. Talvez Paul Pierce em algum momento, mas ele com o Garnett e o Ray Allen não agia tão dessa maneira, inclusive, até porque o KD não ia deixar nunca. Mas então eu acho que o Kemba Walker tem o perfil de Boston. E ele tem extrema habilidade, talento, arremesso, marcação. Eu acho que ele vai ser muito, muito. Ele vai encaixar muito bem em Boston e acho que vai render até mais do que ele rendia em Charlotte, uma vez que lá ele não tinha um time muito bom para acompanhar as capacidades dele. E no, em Boston é o contrário.
É, corroboro com o que o Renan falou. A gente falou um pouco sobre o Kemba Walker no último programa. É, vou citar aqui as médias dele na última temporada. Ele teve 25 pontos de média e 6 assistências aí de média. É algo que pode ser evoluído com o Brad Stevens, que apesar de ter sido, digamos assim, um bode expiatório na última temporada, sempre foi marcado aí por grandes evoluções, né? Porque tornou, apesar das, digamos, com o Kyrie Irving, ele o tornou o Kyrie um jogador de segundo time da NBA, algo que o Irving não tinha conseguido até então. Então, acho que o Kemba Walker encaixa muito no esquema do Brad Stevens, pode fazer muito bem um papel ali de, como o Fábio falou no início do programa, de teammate, né? Pois é considerado um ótimo jogador de equipe. E aguardo aí para ver como vai ser ele em Boston, né? Espero que seja diferente do Kyrie, e acho que todo mundo espera isso. Mas eu estou otimista. Acho que o Kemba Walker aí vem para 26, 25 pontos de média, ser All-Star novamente. Veremos se starter, mas acho que vem para ser All-Star. Só que vai depender muito também da evolução do Brown e do Tatum, não só do Kemba, mas, como já falei, estou otimista, acho que isso vai dar bom.
Já falei um pouco disso no meu momento feliz expulsando o Terry Rozier da minha frente, mas é o que a gente já havia dito. A gente trocou, né, entre aspas, trocou o Kyrie Irving por um jogador de nível muito semelhante, que pode vir a evoluir com o jogo do Brad Stevens. A gente, pela primeira vez na carreira de Kemba Walker, a gente dá a ele um time decente, né? Que o Sr. Michael Jordan não vem fazendo bons trabalhos. Inclusive, houve uma lista hoje aqui de atletas do Hornets que já ganharam mais dinheiro em um ano do que o Kemba Walker lá em Charlotte. Nessa lista havia nomes como Dwight Howard e Michael Kidd-Gilchrist. Nunca houve uma equipe para ele disputar, sequer disputar vaga de playoffs em condição. E agora ele chega no Celtics arrumado, com Jaylen Brown, Jason Tatum, Marcus Smart, todo esse núcleo que a gente tem aí, com bastante espaço para evoluir. Claro que é aquele negócio, principalmente com movimentações de hoje. Só o Kemba Walker não vai ser suficiente para a gente ter a certeza de que esse time do Celtics vai estar brigando por cima. O Milwaukee Bucks hoje perdeu o Malcolm Brogdon pro Indiana Pacers. Caso o pessoal aí provavelmente já acompanhou, quem não, a informação é essa. Brogdon fará dupla com o Oladipo no backcourt do Pacers a partir da próxima temporada, um contrato na casa dos 20 milhões por ano aí. Então, eles deram, os nossos rivais diretos que nos eliminaram dos playoffs esse ano, deram uma enfraquecida. O Raptors, atual campeão da NBA, está ainda na iminência de ter ou não o Kawhi Leonard, que simplesmente não se posicionou no começo dessa free agency em situação nenhuma. Ninguém sabe se Kawhi Leonard está em Toronto, na costa oeste, ou de férias pescando, uma hora dessa. Temos o Sixers, que apesar da saída de JJ Redick e nosso querido Jimmy Butler, que vai para o Heat, eles trouxeram o nosso Judas atual, Al Horford, e trouxeram também do Heat o Josh Richardson, que é um ótimo jogador. Então, assim, em questão de talento no papel, eles perderam dois bons jogadores, trouxeram dois bons jogadores, porém, agora com um garrafão incrivelmente forte. O próprio Indiana, como já disse, juntou Malcolm Brogdon e Victor Oladipo. E o nosso Brooklyn Nets, que está com Kyrie Irving, DeAndre Jordan, e no futuro terá Kevin Durant. O que tudo isso significa? O leste mudou completamente aquele patamar da época de LeBron, que LeBron ganhava porque o leste era extremamente fraco. Agora o leste tem N candidatos a título. Isso significa que a gente conseguiu trazer um cara para o lugar do Kyrie Irving. Agora, se não suprir a saída do Al Horford, no mínimo, como a gente não vai conseguir um cara com o mesmo talento, no mínimo com um cara com um bom encaixe, a gente vai precisar de muito trabalho para buscar até um mando de quadra aí nos playoffs.
Olha, eu assino embaixo e realmente digo mais. Eu não lembro da última temporada em que o Leste esteve tão competitivo, mas no alto nível. Não necessariamente o competitivo por baixo de 2011 ou 12 ou 13 com o LeBron,
Era na época do
mas
Bulls, mais ou menos assim.
eu diria que é possível. Se não, você pode colocar aí aquela época um pouco aí anterior ao Big Three de Boston, que a gente também tinha alguns times lá para 2006, que era um bom hit, mas nem isso, nem era tão bom quanto isso. Eu não lembro, não consigo lembrar. Não, esse ano você tem cinco times que podem claramente chegar à final da NBA e você pode apostar em qualquer um deles com tranquilidade.
Talvez a última vez que o Leste foi bastante competitivo foi no final dos anos 80, começo dos anos 90, né? Com Pistons, Celtics, Bulls. Depois veio o Bulls dominando, depois veio
Indiana um
limbo
Pacers.
Ali que teve Pistons e Nets. E a era LeBron, né? Desde 2003. Então, tempo sem ter tanta competitividade assim. E talvez com Kevin Durant e se o Kyle Leonard fica no Raptors, com o Antetokounmpo, que é talvez a próxima grande estrela, o próximo grande jogador da NBA. Pode ser que com o 76ers também, com o Embiid e Simmons, a gente pode estar vendo um Nash tão forte quanto naquela época, né?
E... É verdade.
Sim, eu queria trazer aqui aqui uma bomba, uma informação de última hora, uma notícia que estava todo mundo esperando. O Ed Davis assinou um contrato com o Utah Jazz, 2 anos, 10 milhões.
Fica
A quantidade de
dinheiro,
pessoas que se importa é zero.
Fica aí informação que eu trago pro programa aí, ô Rogerinho.
O Daniel Rocha pergunta aqui: se é oficial, por que as mídias oficiais não anunciaram ainda? E aí a gente entra no próximo assunto. O Kemba Walker já está confirmado no Boston Celtics. O agente dele, o ESPN, entrou em contato com o agente dele logo que deu 7 horas, que eles poderiam ser contatados, e ele já confirmou: não, o Kemba Walker vai assinar com o Celtics. Só que, nesse meio tempo, o Celtics está vendo como que pode ser feita essa negociação. E como o Hornets também fechou com o Terry Rozier, pode haver uma signing trade, deve haver uma signing trade entre Celtics e Hornets. Tá aí, por que que é vantajoso para o Celtics e para o Hornets isso? Para o Hornets é vantajoso porque eles não têm cap para assinar com ninguém. Então, para poder ter o Rozier, eles precisam que o Celtics renove com o Rozier. Por outro lado, o Celtics pode se beneficiar disso. Porque o Celtics tem espaço em folha salarial para fechar com o Kemba Walker, mas para ter esse espaço teria que renunciar aos seus direitos sobre o Horford, que era uma esperança de que poderia ser renovado e já não, essa esperança já caiu por terra, mas também tem o Max Morris. Então, e mais a mid-level exception que o Diego já tratou anteriormente. Então, o Boston Celtics faz essa troca. Essa signing trade, que nada mais é do que o Celtics renova com o Rozier e o Hornets renova com o Walker, e após isso os dois são trocados. Para delírio de Thiago Paixão, o Celtics ainda vai renovar com o Rozier, ainda não renovou. Vai
Pare para
renovar com o
pensar.
Terry Rozier.
Pare para pensar,
Vai
amigo de
renovar com o
casa.
Terry Rozier.
Pare para
Imagina
pensar,
se o
amigo de
Jordan
casa.
existisse
Pelo
no meio do
menos por
caminho. Ai, meu coração.
30 segundos, pelo menos por 30 segundos na história do Boston Celtics, pagamos 20 milhões por temporada para o Terry Rozier. Pelo menos por 30 segundos.
Pare para pensar, amigo. Não, imagina se no meio do caminho o Jordan desiste da troca e o Celtics morre com o Rozier. Qual a tua reação, Paixão?
Você quer infartar o Paixão, só pode.
Não, cara, só de
Ah,
pensar, o cara tá tendo um derrame, ó.
não, vocês nunca mais vão me ver aqui.
Pois é.
Mas ainda bem que essas coisas não acontecem.
Thiago Vieira, lembrando aqui, nosso companheiro também de Celtics Brasil, falando que o Kevin Durant sequer vai jogar a temporada. Se ele não conseguiu liderar Cavs e Celtics, por que vai liderar o Nets? E eu acho isso também. Eu acho que o Celtics larga na
Concordo.
frente do Brooklyn Nets. Sem o Kevin Durant, claro que com o Kevin Durant a coisa muda de figura, mas apenas com o Kyrie Irving o Celtics é superior ao Nets, com certeza.
É uma coisa que eu
Mas aí
concordo,
tem
o
torcedor aqui
Sander Santos
também.
Batista que
É isso.
adicionou que até o Durant chegar os Nets são a mesma coisa.
Isso também é vacilo, né? Mesma coisa
Realmente.
também não.
É, D'Angelo Russell para Kyrie Irving tem uma diferença um pouco grande, mas o
O
teto
D'Angelo
geral
Russell
sobe, mas não é nada absurdo.
é o D'Angelo Russell. Eu falei até no último penúltimo programa que o D'Angelo Russell, que era um dos alvos do Celtics, é o Irving mais pobre e canhoto, né? E
É o Hermes sem grife.
agora eles têm o D'Angelo Russell um pouquinho melhor, um melhorzinho. e destro. Só que
ele é tipo, ele é tipo um membro mesmo da carreta furacão, né?
o expediente. E o D'Angelo Russell não acreditava que a Terra é plana, né? Aí já pode deixar um pouco mais equilibrado as coisas.
Sim, já sugere que
mas um pouquinho mais. Mas o expediente dos jogadores é o mesmo. É, Hero Ball quase no meio da quadra, é, um buraco negro em relação à bola, é, vai ficar dando driblezinho, infiltra, cercado por 13, ainda assim tenta a bandeja e não encontra o companheiro. O expediente vai ser mais ou menos o mesmo, a chamada de jogadas assim.
É, por aí. Então... O Sérgio Zago aqui está perguntando qual a situação do Whiteside. É, ele continua ruim.
Situação solteiro e indesejado.
É. Só para não deixar.
Tá perguntando. Vai lá, Diego.
Só para alguém não falar que a gente só tá zoando, o Whiteside continua no hit, aceitou a play option de 27 milhões.
É claro. Maravilha. E o pessoal tá perguntando aqui de opções do Garrafão. Muito foi falado de Devon Looney, Enes Kanter. O Enes Kanter tinha uma reunião marcada com o Celtics que partiu dele a reunião, né? Que foi algo bem estranho. E o Kanter deu um retweet engraçado durante essa tarde que um jornalista falou, né? Ah, o Celtics estaria interessado no Kanter, né? O Kanter retweetou de olhos arregalados, né? O Kanter tá fazendo um pitch legal pra jogar no Celtics, né?
Ah, o Isaiah Thomas também tá.
Mas.
Verdade.
É, o Isaiah Thomas ainda mais, né? Mas o. Muitos falam aqui no Kevin Looney, também DeMarcus Cousins. Eu acho que o Kevin Looney tem sido ventilado o interesse do Celtics no Kevin Looney. Eu acho uma boa opção, porque ele é um cara que foi bem... mostrou boas coisas, mostrou uma boa evolução, em especial nos playoffs, que ele jogou com o ombro deslocado. E ele foi bem contra o Toronto Raptors.
Você vê que é teammate, né?
Principalmente.
Pessoal, um adendo. Alexandre Williams aqui falou que os Pacers são mais fortes que os Celtics, o que nos colocariam como quinta força da divisão, da conferência. Ou seja, Alexandre Williams, você está querendo dizer que o nosso Celtic é o Madureira do Campeonato Carioca?
Ou seria a Ponte Preta do Campeonato Paulista?
Eu acho que o Pacers tem que primeiro ganhar um jogo do Celtics na temporada. Não conseguiu ganhar nenhum, não. Na última.
Barreiro, Pacers.
Na última pós-temporada, A grama do vizinho é sempre mais verde nesses momentos, né?
E no podcast dos Pacers, tá falando muito mal do time. Só a gente tá falando bem, né?
Calma, gente. É Malcolm Brogdon. Ele é um bom jogador. É o Malcolm Brogdon. Não é o Stephen Curry. Eu juro pra vocês, não é.
Mas o time do Pacers é bom, cara. Tem o Brogdon.
Não, e o. É, mas o Pacers perdeu o seu principal pontuador da última temporada, o Bogdanovic, certo? Foi pro Utah Jazz.
E o Tadeusz Young.
Sim. O time se desmantelou.
Tadeusz Young foi pro Chicago Bulls.
O Collison também.
É, o armador titular, o Darren Collison, aposentou. Claro que o Brogdon é um upgrade em relação ao Collison, mas em todas as outras posições houve perdas. Então, o Indiana Pacers está bem mais enfraquecido e o Celtics perdeu o Horford, está mais enfraquecido, mas o Celtics acabou de ganhar de 4-0 desse Indiana Pacers.
E o Pacers perdeu foi banido da liga.
É.
É, e sempre bom lembrar que o Victor Oladipo vai voltar de lesão.
O Evans foi... Vai lá.
O Victor Oladipo, ele vai voltar de lesão, é difícil prever a situação dele. Tivemos, né, casos de lesões recentes voltando, que o cara volta meio guarda-reard assim, né?
É, algumas
lesões. Por enquanto é difícil dizer.
Eu diria que o Durão é uma dessas lesões, ele tem que tomar cuidado também.
Aqui o Abner F perguntando o que acham de Kansky no Celtics. Eu prefiro o Robert Williams e Javal McGee e...
Eu
não quero Kaminsky aqui, não.
Eu prefiro trazer o Olynyk de volta.
O Olynyk, que é um Kaminsky sem grife, né? Ai, um Kaminsky sem título da NCAA.
Nada a declarar. E Alguém caiu,
e
eu acho.
Das opções das opções do Celtics pro garrafão, quem que vocês veem com bons olhos aí? Enes Kanter, Kevon Looney, quem que vocês gostariam de ver no Celtics?
Eu vejo que é o seguinte, a gente tem algumas opções sobre a free agency. Eu olhava o Julius Randle com bons olhos, porém ele conseguiu o contrato dele. É, para onde que ele foi mesmo? É tanta gente que eu até esqueci. Ele foi para o New York Knicks.
New York Knicks.
É 3 anos e 63 milhões, se não me engano. Então, que eu já via com bons olhos, o Knicks fez o favor de tornar ele mais pago do que ele deveria. Porém, temos várias opções, temos aí o Enes Kanter, muitos falou também entre nossas opções em Robin Lopes, que o Fábio particularmente gosta bastante, né, Fábio? Do nome do Robin Lopes.
Robin Lopes, eu acho um ótimo defensor na tábua, pega rebote, é raçudo. E o principal, mete lance livre. Não vai ter rec. Não é que nem o Capelá, ou que nem o Steven Adams. Apesar de que o Steven Adams eu gosto, porque eu acho que o Steven Adams pode ser o maior reboteiro da liga e, tipo, bater recordes de rebotes, porque ele, estando longe do Westbrook, né,
com certeza, mas o problema
é fazer bloqueio para o Westbrook.
O problema dele é que ele não vai vir de graça como os outros, né? A gente vai ter que sacrificar alguma coisa para tê-lo.
Não, eu só falei porque, assim como o Capelá, né? Os dois foram ventilados e os dois não têm lance livre. É. Mas diferente do Capelá, eu vejo com bons olhos o Steven Adams como jogador, porque eu acho que ele é muito, 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 muito subutilizado por causa do maldito do Westbrook, que, tipo,
sim, com certeza,
os números do Steven Adams.
Entre as nossas opções também temos o Robin Lopes, o Enes Kanter, focando na free agency. Temos o Capelá, eu acho é improvável agora, já que o nosso querido Houston Rockets basicamente queria movê-lo para tentar trazer o Jimmy Butler, porém Jimmy Butler já é um Miami Heat, então provavelmente Houston vai ficar um pouco mais quietinho nessa parte aí da pós-temporada. Temos também, o pessoal tá querendo bastante, né, saber como vai ser. Temos também no mercado o nome de DeMarcus Cousins, né? Ia jogar o nome dele aí para vocês.
Pois é, o DeMarcus Cousins é um cara que não recebeu tanta atenção na última free agency, porque vinha de uma lesão no tendão de Aquiles, e recebeu o contrato do Celtics para receber o mínimo, a mid-level exception na real, só que de 5 milhões, e a mesma coisa com o Warriors. Daí ele escolheu o Warriors, mas o Celtics era a segunda opção dele. Ele recebeu contato de poucas equipes, né? E o DeMarcus Cousins, até a pergunta do Leonardo Bruzzi, né? O que vocês acham do DeMarcus Cousins no Celtam? Pode ser uma realidade. Como
perguntaram mais ou menos 36 pessoas nas minhas contas aqui.
Exatamente. Para registrar um dos nomes que perguntou. Mas o DeMarcus Cousins, por não ter tido muita atenção das outras equipes nos últimos dias, e por ter feito uma temporada aquém pelo Warriors, uma pós-temporada bem ruim, se formos analisar, vem de lesão, teve lesão na pós-temporada, é capaz de esses 9 milhões do Celtics serem suficientes para brilhar os olhos do DeMarcus Cousins, e ele ser titular aqui, ganhar 9 milhões, e daí na próxima pós-temporada ele busca uma bolada jogando uma temporada aqui. Acho que é uma possibilidade sim. Mas aí vamos ver o que ele espera. Eu acho que ele está no momento de que, por ter se juntado ao Warriors, ele já está meio que caçando anel, né? Então vejamos o que ele vai decidir para sua carreira e para essa free agency, e como que ele vai receber os interessados, né? Se vier gente com 20, 25 milhões, é claro é difícil de competir. Mas se ele receber, ah, eu sou o Kings e te ofereço 3 milhões, eu sou o Celtics e te ofereço 9 e alguma coisinha, pô, no Celtics eu tenho a possibilidade de ganhar menos, mas de disputar um título, né?
E investir em si mesmo para as próximas temporadas, né?
Exatamente. Faz um contratinho de um ano ali, se valoriza. É o que aconteceu, por exemplo, com o Brook Lopes, irmão do Robin Lopes. Fez um contratinho de um ano merrequinho ali, fez uma ótima temporada e ganhou um aumento.
Exatamente.
Dando um rumor aqui pro pessoal que está aí. A gente acabou de falar com o Robin Lopes, nosso amigo Shams Charania, um insider da NBA também, que costuma ter informações quentes. Ele falou que o Bucks começou, calma, nada oficial ainda, a gente começou a demonstrar interesse em trazer o Robin Lopes para colocar ele para jogar junto com o irmão. Nossas opções estão pouco a pouco diminuindo também, senhor Fábio Malé.
Pois é. E o Kevin Looney, o que vocês acham? Eu cheguei a falar sobre ele antes, eu queria saber a opinião de vocês sobre o Kevin Looney.
Cara, eu acho que seria uma boa adição. Como você falou, é um cara team player, né? Porque jogou ali os playoffs completamente machucado. Tanto que, salvo engano, foi no jogo 4, falaram que ele estaria fora da série. E já no jogo 5 ele estava disponível. Então a gente viu aí um plot twist. Mas eu acharia bem interessante a vinda do Kevin Looney. Foi um cara que evoluiu bastante na temporada e poderia agregar bem no Celtics. Mas eu vejo outros nomes no mercado bem um pouquinho acima do Kevin Looney, como o Kanter, por exemplo, e até o DeMarcus Cousins, dependendo da pedida. Só que se viesse o Looney para o Celtics, eu não ficaria desapontado, não, até gostaria.
Tá, então vou daqui. O Renan caiu. O Kevin Looney é aquele negócio, ele é uma grande opção do mercado, mas é aquele negócio, eu tenho receio sobre ele como um solucionador de problemas para um time que quer ser postulante, quer ser candidato a título. Eu veria bem mais como ele era no Golden State Warriors, um bom reserva, né? Um bom reserva, não, às vezes ele tava saindo de titular bastante, né?
Thiago.
Oi.
Perdão a interrupção, mas queria aqui ressaltar que o Nerlens Noel pediu um tempo para o OKC para reavaliar seu contrato. Então, digamos que não assinou e é mais uma opção para o Celtics aí no mercado.
E eu interrompo a sua interrupção para dizer que Kelly Olynyk, a nossa querida tia Neide, será um Dallas Maverick.
Interrompa a sua interrupção.
Eu interrompo a interrupção da interrupção para dizer que o Nerlens Noel é um cara que já teve ventilado no Boston Celtics algumas vezes. Ele é da região de Massachusetts, cresceu indo para o TD Garden. É um bom nome aí para fechar esse garrafão. Sempre gostei dele, do jogo dele. Subutilizado aí em alguns momentos. Claro que tem a questão da lesão e tudo mais. Mas ele é um jovem que foi escolha alta de draft. Pelo valor certo, acho que pode ser uma opção viável aí pro garrafão do Boston Celtics.
Concordo com o Fábio. A gente falou no último programa que o Noah era uma opção. Ele teve uma boa temporada em Oklahoma, né? Que por sinal acabou de assinar com o Muscala, algo que pode significar que o Noah não fique. Dependendo do preço, ali na faixa entre 5, no máximo ali 7, 8 milhões, eu acho que poderia agregar, em casos extremos assim, pode ser uma boa opção. É um cara que não foi muito bem assim no Sixers, tinha uma expectativa nele, a realidade foi outra, rodou um pouco ali na NBA, mas que na última temporada se encontrou no OKC. E como o Fábio falou, é um cara de Boston, podemos dizer assim, um torcedor, E então seria bem interessante, ao meu ver, o Nerlens Noel no Boston.
Temos vários nomes aí sendo ventilados que a gente pode olhar com bons olhos, né? O pessoal tá. Eu li alguns comentários aqui concordando que o Kanter, por exemplo, ia ser um problema pela falta de defesa, que é realmente verdade. E antes de encerrar essa fala, eu vou deixar aqui, o pessoal do chat já falou, o Woj falou também, o New Orleans Pelicans está terminando o acerto com o Derek Favors. New Orleans também muito bem nessa intertemporada.
Sim, o New Orleans vai ser chato esse ano, hein?
Olha aí. O Iago Coelho falando que o sonho dele é o Jarrett Allen. Jarrett Allen, que é um segundanista do Brooklyn Nets, né?
Sim, é um ótimo jogador.
Eu gostaria muito dele aqui também. Vou concordar. É,
concordo com ele também.
Mas não vai acontecer, né, pessoal?
É, exatamente. É um nome bem, bem difícil de acontecer. E no final das contas, eu acho que o mercado está afunilando. Das opções de pivô aí, o Horford já se foi. O Horford foi para o 76ers, DeAndre Jordan foi para o Brooklyn Nets. Willie Cauley-Stein. Dwight Howard.
Tá por aí. É.
É. Eu acho que o Dwight Howard está longe de ser aquele jogador que já foi, mas por ter sido um cara tão dominante, as suas temporadas anteriores que foram boas são meio que subjugadas, sabe?
Sim, é isso.
Eu acho que ele é um.
Vai lá. É isso, ele não foi tão mal assim, não foi tão mal nos Hornets. Ele tem feito temporadas ok, boas. A gente tá falando de muito nome aqui, ele é um nome que, dependendo do valor, viria muito bem. Uma boa defesa.
É, ele em toda a carreira teve média de duplo-duplo, mesmo mesmo depois do seu auge, depois de deixar de ser um All-Star, depois de basicamente ter saído de Orlando, né? Que
já
chegou a ser All-Star pelo Lakers e pelo Rockets, mas já no declínio da carreira, mas ele continua tendo seus duplos-duplos aí e continua amassando o ar no lance livre, mas acontece.
É um cara útil, né? Pra gente que tem um total de zero opções para posição, né? Se acabar não sobrando ninguém. Mas eu acho que, assim, para já ir fechando esse assunto pivô, acho que eu vejo com as movimentações do resto do leste, principalmente do senhor Philadelphia 76ers com o nosso novo Judas. Acho que a opção que a gente teria que poderia dar mais fruto seria apostar no DeMarcus Cousins mesmo. Já venho trazendo mais uma informação aqui. Estamos cheios de informações nesse programa hoje. E o Klay Thompson finalmente parece ter chegado a um acerto com o Golden State Warriors. E como disse o nosso querido Vitor Martins, chocou um total de zero pessoas.
Aqui o nosso companheiro também, Romulo Portugal, duvidando um pouco do Horford como ala pivô desse novo 76ers, e eu concordo um pouco com ele, né, que vai ser um difícil encaixe aí no 76ers, mas talvez o 76ers consiga trazer de volta algo que faz falta na NBA aí, que é uma dupla de garrafão forte. E Embiid e Horford são dois exímios passadores, tem arremesso, tem jogo de costas para cesta, então vai ser difícil marcar, vai ser difícil para um Warriors da vida colocar só o Draymond Green lá dentro, se virar e colocar quatro abertos. Não vai dar! Vai ter que... Quem pegou a referência, pegou. Não tem como usar o... É, exatamente, essa referência. Não tem como usar só o Draymond Green como pivô, como o Warriors fez com Love e Tristan Thompson, né? Obrigando o Cavaliers a tirar os dois. Embiid e Horford é muita dominância. Tu vai ter que ter um cincão ali, mais o Draymond Green, e o Iguodala vai ter que dar uma ajuda ali. Então, é uma nova perspectiva na Liga, algo que a Liga ainda não tinha, né? Então, vai ser interessante de ver. Nesse 76ers.
Teve um comentário um comentário do Kenderson Souza, que me atenção, falou: sonha com Cousins e Kevin Looney. Muitas vezes na pós-temporada o Golden State teve disponível os dois e preferiu o Kevin Looney como titular. Então, na atual situação do Cousins, assim, voltando de lesão, sem ritmo, a gente não sabe como que ele vai estar na próxima temporada. Será mesmo que o Cousins está com tanta bola assim para estar acima da evolução do Kevin Looney?
Pois então. Eu acho que o Cousins é bem mais jogador e acho que por ele estar em baixa seria uma boa hora de fazer essa aposta. Mas as opções de free agents estão se tornando escassas aí para a posição. E por enquanto a realidade é Robert Williams e Gershon Yabusele vai ter muitos minutos ali. Taco Fall, que jogará a Summer League como pivô também. Então,
perguntaram agora, que eu fiquei lembrando isso aqui que perguntaram. Perguntaram qual a perspectiva sobre o Taco Fall. A perspectiva é de baixo para cima, né? Porque para olhar no mesmo nível assim, precisa de um drone.
Pois é. E aqui registrando, né, o Christian Zambrini falando da dupla Williams, verdade, né? O Robert Williams e o Grant Williams. Isto. Pessoal aqui comentando sobre as trocas da free agency. Vitor Buchala falando, vamos de Taco Fall. O Vitor Sasdelli falando que em caso de desespero eu vejo o Magui como opção aceitável. Eu também vejo ele como uma opção aceitável, sim.
A gente não tem ninguém, cara, aqui pra ter lá, é aceitável, né?
O que a gente tem é isso.
O Magui vai se reunir com o Pistons. Saiu agora na
eu ia falar isso também.
Então é isso, amigos. Vamos só... O ABF perguntou, você aceitaria uma trade pelo Okafor? Eu não vejo o Pelicans abrindo mão do Okafor, mas...
Eu ia falar isso, porque assim, se fosse para querer o Okafor, ele teve uma evolução boa.
E aí?
Quando o AD teve machucado, o problema é, assim como nós não temos opções de pivô, o Okafor é a única que sobrou lá. E, pelo visto, com J.J. Redick, com... Nossa, eu não vou nem listar, porque tem uns 6 ou 7 jogadores de Duke naquele elenco. Provavelmente eles estão indo atrás do Coach K também e do Cameron Indoor Stadium.
Mas agora, na 5, o Pelicans tem o Jackson Hayes, né? Que foi a pick 8 do draft. Não só o Okafor.
Pois então. Alguém precisa não jogar 48 minutos, né?
Aqui o Vinícius Gaeski lembrando do Javão Magui, que está sempre presente no check na full. E isso me lembra que se o Celtics assinasse com o Javão Magui, teríamos 3 MVPs do check na full, né? Porque o Marcus Smart já foi também. Então, aí ó, fica a dica aí.
Peraí, qual que é o terceiro mesmo?
Não, o Javel Magui tem 2.
Ah, ele tem 2, é verdade. Mas, caso de bastidores para a galera de casa, ele brigou com o Shaquille O'Neal, é por isso que ele não aparece mais lá.
Isso é verdade. Então, queria agradecer aí a presença de todos, são inúmeros comentários, tentei registrar o máximo que eu consegui aqui. Teve uma hora que tinha mais de 150 participações ao mesmo tempo, então impossível registrar todo mundo. Aqui Paulo Oliveira, S. Oliveira, Ulisses Gonçalves, Thiago Vieira, Luiz Eduardo, Ronaldo Fernandes, Vitor Martins, Pedro Grison, e também aos queridos comentaristas, Thiago Paixão, Renan Bernardes, Diego Marcondes, muito obrigado pela participação de vocês aí. Nos acompanhe no nosso site, o celticsbrasil.com.br, nos siga nas nossas redes sociais. Lá no rodapé do site vai estar as redes sociais, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. E nos acompanhe também nas plataformas. Não conseguiu assistir desde o começo a live, ou quer escutar no trabalho, ou no caminho para o trabalho, ou durante o trabalho, no lugar das músicas... os episódios anteriores, ou até reescutar esse episódio, vai lá, tem no Spotify, tem no Apple Podcasts, tem no SoundCloud, tem todas as plataformas, só pesquisar por Celtics Brasil, por Pod Celtics, você vai nos achar. Então é isso, amigos. Muito obrigado, abraço a todos e tchau, tchau.
Eu que agradeço. Peraí, eu agradeço por ter voltado a esse podcast. Não, não acaba assim, que é isso. Depois de tanto tempo fora.
Tá.
E bem-vindo de volta.
Com certeza. Renan Bernardes, nosso correspondente internacional. Tá no Porto, né, Renan?
No momento, sim. Mas nunca sabe o dia de amanhã, né? Daqui a pouco você me pergunta, eu falo, não sei. Agora estou, não sei.
Ele tá torcendo pro Twitter do hoje calar a boca, porque agora já deve ser umas 4 horas da manhã quase lá, né?
Exatamente, estou precisando dormir porque esse mercado não me deixa.
Não, daqui a pouco o Voge anuncia a troca de Renan Bernardes para outra cidade.
Exatamente, eu espero que ele não me troque de podcast, porque esse daqui é o melhor dos que eu já ouvi.
Ah, coisa linda. Então, amigos, abração a todos, boa semana.
Posso dar o recado final?